Olá, esse é o podcast da INC Floripa. Somos uma igreja feita de pessoas apaixonadas por pessoas. E desejamos que essa mensagem enche a sua semana de esperança, acrescente força à sua fé e inspire o amor que está em você. Obrigado por nos ouvir.
Que manhã maravilhosa! Nossa, eu estava eufórico ali no meu banco ouvindo essas músicas. E eu estou muito feliz, porque eu quase cancelei essa agenda e que bom que eu não cancelei. Eu passei a semana toda lá no Nordeste. E daí... trabalhando, gente. Detalhe. E daí acho que eu comi muita castanha e coentro. E na sexta-feira não estava me sentindo muito bem. Eu falei para a Emily, amor, acho que eu vou pedir para cancelar a agenda, não estou legal. E daí a Emily veio com uma palavra assim, aquela que... Ela falou, não, tu vai conseguir sim, porque não é você que vai falar, é Deus que vai falar através da tua boca. Cara, uma mulher dessa, hein? E aqui estou, 100%. Que bom que eu não cancelei. Obrigado pela tua vida, Emily. Mulher de Deus. E a gente está aqui falando do tema comunidade. Comunidade. E hoje a minha ideia é falar com vocês a respeito de como é que você chegou aqui. Como é que você conheceu Jesus? Como é que eu estou aqui hoje? Qual foi o momento que Jesus se apresentou para mim ou que eu me apresentei para Ele? E que eu falei, não, é esse caminho que eu quero seguir. É essa comunidade que eu quero fazer parte. E aqui tem uma comunidade, a comunidade da igreja no cinema. Mas a comunidade de Cristo, ela não se resume a essas quatro paredes. A comunidade dos cristãos, a comunidade de Cristo, ela é muito maior que isso. E na vida de cada um que está aqui dentro, em algum momento Jesus se apresentou a você. A gente chama do testemunho, que é aquele momento em que você se encontra com Cristo. E algumas pessoas, elas estavam distraídas e logo alguém convidou, oh, vamos lá, domingo tem uma sessão lá no cinema. E daí ela foi, daí ela ouviu uma palavra e aquilo mexeu no coração dela. Ela falou, cara, é esse caminho que eu quero seguir. O outro talvez tinha um momento da sua vida muito difícil, ele estava procurando uma mudança de vida, ele estava procurando, até que ele encontrou talvez um vídeo no YouTube, eu não sei, talvez alguém da tua família era cristão, alguma coisa aconteceu. E a Bíblia fala a respeito desse encontro nosso com Cristo. Jesus fala, ah, é mais ou menos assim, ó, tem três histórias para descrever esse momento. A primeira era um cara que estava totalmente distraído e ele está lá trabalhando no campo, arando a terra, e logo ele bate num negócio que tem um som diferente no campo lá, e não é uma pedra, e ele vai ver e ele encontra um tesouro de grande valor. Mas ele não estava procurando. E daí ele vai lá, vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno, que lá ele sabe que tem um tesouro de grande valor. Talvez foi assim, talvez você estava distraído, andando por aí, e alguém te falou de Jesus Cristo. E daí tem uma outra pessoa, que era um comerciante de pérolas, e ele estava procurando loucamente por uma pérola preciosa, e um dia ele encontra essa pérola. Ele estava procurando, e ele encontra, e ele vai lá, vende tudo que ele tem de novo, e ele compra essa pérola, porque ele sabe que aquilo era tudo na vida dele, que vale muito. Ele estava procurando. E o terceiro, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é jogada ao mar, e daí ali vem tudo quanto é espécie de peixe, vem um monte de gente junto, quem sabe dessa pessoa foi influenciada pelos seus pais, pelos seus amigos. E eu, o meu testemunho com Cristo, ele é meio parecido, eu acho, com essa rede aí. Porque no primeiro momento eu não tive muita escolha, minha família era cristã, então na minha casa Deus foi sempre muito presente, oração antes de cada refeição, estudo bíblico dentro da minha casa. Deus, a minha família, meus pais sempre foram muito assíduos na igreja. Para ter uma ideia, quando eu era criança, em vez de assistir Pokémon, Digimon, eu via na TV o Smilinguido. Você não sabe o que é isso, mas são formiguinhas cristãs que organizam o seu formigueiro através de princípios bíblicos. Então eu chegava na escola, a galera, ah, e aí, viu o Pokémon lá? Não, eu vi o Smilinguido. Ninguém sabia o que era. Então, tirando o fato de que eu era meio estranho na infância, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu fui apresentado a Jesus muito cedo. Tem versículos da Bíblia que eu sei hoje, que eu decorei naquela época, que naquela época não fazia o menor sentido, eu só decorava porque a professora mandava, mas hoje são coisas que eu lembro e fico muito feliz. Então, para mim, talvez seja meio parecido com essa rede, que os meus pais já eram cristãos, então eu fui influenciado por eles. Mas teve um momento, acho que toda pessoa que vem de um lar cristão como eu, tem um momento que você tem que decidir. Você tem que separar a tua escolha pessoal da escolha dos teus pais. Eu lembro de alguns momentos, e um principal que aconteceu na minha vida, foi quando eu me mudei para Floripa, aos 17 anos, morando sozinho. E daí eu não tinha mais aquele convite para ir na igreja, eu não tinha mais o estudo bíblico na minha casa, eu não tinha mais alguém que puxava a oração na hora da refeição. Estava ali comendo meu miojo com salsicha. E se eu não quisesse orar de boa... E daí aquele momento eu vi que eu tinha que decidir se aquela questão de Jesus era uma tradição de família ou era algo que eu queria levar para a minha vida, porque eu não tinha mais a influência deles. Então todas as pessoas que vieram de um lar cristão, elas passam por esse momento. E daí pensando, e foi um momento que a minha fé foi muito provada, em que eu comecei a estabelecer alguns pilares na minha caminhada cristã, e daí eu vi, não, Jesus não é só um amigo imaginário para mim, ele é real, e ele é o Filho de Deus, e é esse caminho que eu quero seguir. E daí com cada pessoa é diferente, e eu hoje eu quero falar de uma história de três homens, três encontros desse com Jesus que aconteceu, está lá no Evangelho de Lucas relatado, vou pedir para soltar o primeiro versículo aí. Três pessoas que se encontram com Jesus. Uma delas, a primeira delas, ele pede para seguir a Jesus, fala que quer segui-lo, e as outras duas, Jesus convida eles para segui-lo. E daí vamos lá, a primeira pessoa, está lá, ó. Indo eles, caminha fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus estava formando a equipe dele, ali dos 12 discípulos, estava formando uma comunidade, pregando, e a multidão ali ao redor deles, e nisso chega um cara, não precisou ele convencer, não precisou de nada, chega um cara e fala, eu vou seguir por onde quer que você for. E agora eu quero fazer uma enquete aqui com vocês, fazer uma brincadeira, fazer um teste bíblico. Eu quero saber quantas pessoas acreditam que a resposta de Jesus para esse cara foi positiva, do tipo, vem e segue-me, e quantos acreditam que a resposta de Jesus foi negativa, no sentido de, pensa bem, talvez isso não seja para você. Então eu vou pedir agora para as pessoas que acreditaram na resposta 1 levantar a mão e na 2 levantar a mão, beleza? Então primeiro, quantos acreditam que a resposta de Jesus para esse cara aqui foi positiva, do tipo, quer me seguir? Vem e me segue. Levanta a mão, por favor. Todo mundo tem que participar.
Ai, meu Deus. Que
tem uns 10. 15, talvez. Quantos acreditam, vamos ver se a conta fecha, porque se tiver, não tiver 90% que levantar a mão na segunda vez, é porque a maioria ficou em cima do muro. Não tem problema se errar, gente. Quantos acreditam que a resposta de Jesus foi negativa, do tipo, pensa bem, talvez isso não seja para você, levanta a mão. Opa, acho que desempatou aqui. O número 1 de novo, por favor, levanta a mão que acredita que a resposta é positiva. Agora já menos pessoas levantaram a mão, porque a Maria vai com as outras. Logo você vai saber a resposta de Jesus, mas não ainda. Aquele que é curioso já começa a roer as unhas aí, né? Não vale consultar, hein, gente, no celular. Já vi gente com o celular na mão. Antes de dar a resposta, eu quero que você pense agora numa pessoa que frequentava uma comunidade ou que conheceu a Cristo, o Evangelho, e por algum motivo ela se decepcionou e parou de frequentar. Por algum motivo ela parou, quem sabe essa seja a tua história. Você frequentava uma igreja, seguia Cristo, e talvez, às vezes você nem abandonou a Cristo, mas você deixou de participar, deixou de... ou se decepcionou de alguma forma. Consegue lembrar de alguém? Vai ter gente que vai lembrar de um monte de gente. Grava essa pessoa aí. Mas vamos agora à resposta, então. Vamos ver quem é que acertou. Próximo versículo, Cris. Olha o que Jesus responde para esse cara. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus, os ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Falei, pô Jesus, como assim? Tu não precisou nem convencer o cara. O cara chega e fala, eu vou te seguir por onde quer que você vá. E daí tu chega e fala, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Que resposta é essa? Estava esperando Jesus que ele fosse falar, bora, estamos juntos. E daí a Bíblia não diz, depois de muito pensar, quebrar a cabeça e tentar entender o que estava acontecendo. Perceba que a resposta de Jesus é meio relacionada à humildade, riqueza. O que aconteceu? Jesus identificou que quando aquele cara chegou, sabe aquela pessoa que quando... Tem gente que tem sexto sentido, né? Eu sou inocente para isso. Mas tem gente que tem. Pessoa chega, está conversando de boa, a Emily é muito assim. Daí a conversa rolou tranquila, pô, tu vê a pessoa que massa. Não fui com a cara dele? Achei estranho. Ele, tá, mas por quê? O cara não falou nada. E Jesus, imagina, Deus, ele olhou direto lá no íntimo do cara, né? E a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Então, a hora que tu tiver esse sexto sentido aí, fica ligado, porque tu tens a mente de Cristo. Jesus olhou para ele e viu que a intenção dele, ele viu que Jesus era influente, que estava sendo rodeado de gente. Ele falou, eu vou conseguir algum benefício financeiro, alguma riqueza através de Jesus. E daí Jesus vai lá e provoca ele. Podia ter falado, tá, bora, eu sou o dono do ouro e da prata, criador de tudo isso. Ele falou, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele estava falando, você está fazendo a coisa certa, você está chegando até a mim, mas você está vindo pelo motivo errado. É muito mais do que isso. Eu vim trazer salvação, eu vim trazer perdão, eu vim salvar a tua vida, e você está preocupado com coisas financeiras. Ele falou, se você tiver essa imagem de mim, esse Jesus que você criou, esse Jesus que resolve as tuas pendências financeiras, que te dá benefícios financeiros, se eu deixar você continuar pensando assim, eu vou te decepcionar. Daqui a 2 meses você vai falar para mim, vai falar, beleza, valeu. Por 2 motivos. Primeiro, que se ele conseguir aquilo que ele queria, ele vai embora mesmo, porque ele só queria aquela bênção financeira. E segundo, se ele não conseguir, ele vai se decepcionar. Então, 2 motivos principais para essa pessoa que você pensou, que se decepcionou com a comunidade, com a igreja. Primeiro, às vezes as pessoas se decepcionam com a comunidade por causa de pessoas. Porque assim como aquela rede é lançada ao mar, aqui dentro tem todo tipo de gente. Pessoas mais simpáticas, outras nem tanto. Alguém fala uma palavra atravessada que você não gosta, a pessoa se decepcionou por isso. Segundo motivo mais importante, as pessoas se decepcionam com Jesus porque criam uma imagem dele que ele jamais foi. Que querem usar Jesus, criam um personagem de Jesus para satisfazer algo na sua vida que não é o propósito de Deus. E daí eu digo, já começo dizendo que você só vai se decepcionar com Deus quando você criar uma expectativa dele a respeito de alguém que ele nunca foi. Quando você criar uma expectativa dele de receber algo dele a respeito de algo que ele nunca te prometeu. Ele está falando para esse cara, muito mais do que isso. Eu sou teu pai. Eu vim te apresentar ao pai, eu vim estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Uma outra caricatura de Jesus, muito comum, que as pessoas criam, que nós criamos, é acreditar num Jesus, seguir um Jesus que vai nos livrar de todos os problemas da vida. Acreditar num Jesus que, uma vez eu o seguindo, o sofrimento não vai bater na minha porta, o desemprego não vai bater na minha porta, a doença não vai bater na minha porta. Essa é uma outra caricatura muito comum. Eu não vou ter problema no meu relacionamento porque eu sigo a Jesus. E ele é o Deus que pode resolver. Se eu falasse que Deus não é capaz de resolver, que Deus não age nessas coisas, eu estaria falando uma loucura aqui. Porque quantos testemunhos a gente tem aqui de famílias restauradas, de bênçãos financeiras, de pessoas que tinham uma doença e foram curadas. Mas você entende que esse não é o motivo certo para se chegar a Deus? Que é muito além do que isso. Ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você entende que é fazendo a coisa certa pelo motivo errado? Deus tem tudo isso para você. Deus tem bênçãos financeiras, Deus tem saúde, Deus tem cura, mas o motivo principal é que Ele veio para trazer a salvação, Ele veio para trazer o perdão para nossas vidas, Ele veio para dar a vida eterna, e é isso que Ele está falando para esse cara, Ele provocou. E aí, se o filho do homem, eu não tenho nem onde repousar minha cabeça, bora? E daí o que acontece? Não aparece resposta. É tão verdade isso que ele só estava interessado nisso, que não aparece resposta. Ele podia ter replicado, falado: tudo bem, assim como Paulo falou, a minha vida não tenho a minha vida por preciosa, bora lá, não estou preocupado com isso, estou junto contigo. Mas não se fala mais desse cara na Bíblia, ele some depois disso. Então, o segredo para que nós não nos decepcionamos com Cristo é não criar uma imagem de quem Ele não é. Jesus jamais falou que iria nos livrar das guerras da vida, mas Ele falou que iria adestrar as nossas mãos para a batalha. É a história do Davi e o gigante. Ele jamais vai tirar o gigante da tua vida, mas Ele vai colocar armas na tua mão para você lutar. Então, independente do problema que você tenha, da dificuldade, talvez o papel de Deus não seja livrar você dessa situação, mas é te dar armas e te dar a instrumentalidade para que você vá lá e consiga vencer. O que Ele te prometeu não foi uma vida de paz. Aliás, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele prometeu estar contigo em todos os momentos. Essa é a certeza que nós temos. Temos a certeza de um Deus que está conosco em todos os momentos. Amém? Outra caricatura, uma caricatura, na verdade, que eu tinha de Deus. Alguém que eu criei, um Jesus que nunca foi real, mas que eu criei, era alguém que, um Deus que se relacionava comigo através dos meus méritos e deméritos. Eu levei isso por muito tempo na minha vida. Um Deus que agia comigo baseado naquilo que eu fazia de certo e errado. Então, em um momento eu estava em descrédito, em momentos eu estava com crédito com Ele. E é uma vida muito triste, porque você, em alguns momentos você se sente injustiçado, você fala: pô, Deus, eu estou fazendo tudo certo e as coisas estão dando errado, por que você está me punindo? E em outros momentos, você fica com medo, porque você sabe que você está fazendo errado e você fala: cara, em algum momento eu vou receber uma punição. Em algum momento essa conta vai chegar. Por que tu não está me cobrando, Deus? Eu fiz errado. Você vive com aquele medo. Em outros momentos você fala: pô, Deus. E daí tudo que acontece na tua vida, bateu o carro: ah, Deus está me punindo por... ah, tá, aquele dia lá. Choveu, punição. Sol, ó, Deus está me abençoando. E daí tudo que acontece na nossa vida a gente atribui a Deus e se culpa pelo nosso bem, pelo nosso mal. Então eu falei que um grande momento na minha vida de fé foi quando eu tive que decidir em relação à minha fé, separar dos meus pais. Um segundo momento muito importante na minha vida de fé foi quando eu entendi a graça. Quando eu entendi a palavra do filho pródigo, a parábola, que diz assim: que o filho pródigo pediu a herança do pai, daí ele foi lá, gastou tudo que ele tinha, com festa, com meretriz, torrou toda a herança, e quando ele estava comendo lixo, na situação mais deplorável possível, ele lembra da casa do pai, ele volta, e para sua surpresa o pai está ali esperando ele. E daí ele fala: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E daí o pai fala: levanta, você é meu filho, eu não contabilizo débitos, você é meu filho. E daí o pai faz uma festa para ele e vai todo mundo jantar, só que tem alguém que não aparece nessa festa, é o filho que tinha ficado em casa. E ele fala: Deus, o pai sai da mesa, vai lá encontrar com ele no quarto e fala: por que você não está participando da festa? Ele fala: não, estou chateado com você, porque eu sempre estive aqui, eu sempre trabalhei para você, eu sempre estive inteirado nos negócios da família, eu sempre dei duro, e você não faz festa para mim, você está fazendo para ele que não merece. E daí Deus, o pai fala para ele: ei, meu filho, eu não contabilizo créditos, Você é meu filho, eu te amo. E depois disso eu comecei a entender que Deus não se relaciona conosco através de débitos e créditos, através de certo e errado. Ele se relaciona conosco através da sua graça, através da sua bondade. E isso foi um grande momento na minha vida, em que você tira um peso gigante das tuas costas, porque você não precisa provar mais nada para ninguém. Você tem o que você tem. Você tem o amor de Deus na tua vida, porque você é. Porque você é filho.
Amém.
Essa é a tua identidade. E daí, há 2 meses atrás, quando o desemprego bateu na minha porta também. E daí, talvez era o momento de eu me decepcionar com Deus. Você fala, pô, início da carreira, o cara cheio de planos, querendo crescer, querendo formar uma família. Oh, Deus, que é isso? Agora? Bateu na minha porta o desemprego. E daí, para resumir a história, faz 2 meses disso, eu não atribuí como Jesus, Deus me punindo de alguma coisa. E passados 2 meses, eu posso dizer que eu nunca tive tão feliz e realizado profissionalmente. Tão feliz. E daí eu não atribuo, não acho que o que aconteceu comigo, as outras portas que se abriram, foi mérito meu também, foi bondade de Deus. E daí eu faço igual o Paulo falou lá, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Se Ele me abençoar, Ele é Deus. Se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus, porque Ele é fiel no que Ele prometeu para mim. E o meu tempo já está esgotando, mas eu quero, tem mais dois encontros com Jesus aqui que eu quero falar.
Bora.
Rapidinho. Vai lá, próximo versículo. A outro disse Jesus, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E daí, o primeiro cara, ele chegou até Jesus e ele falou, eu vou te seguir. E daí Jesus dá uma lambada nele, falando das raposas e das aves, tá? E agora o segundo, Jesus fala para ele, tá naquela mesma situação. Jesus formando a comunidade dele, Jesus fala para um cara, segue-me. Pensa só, o ser humano mais espetacular que já pisou nessa terra. O ser humano mais incrível, o próprio Deus aqui na terra falando, cara, eu quero ser o teu mentor, vem andar comigo, eu quero ser o teu coach, segue-me. E daí o que, que o cara fala? Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. A Bíblia não fala que o pai dele estava à beira da morte, nem que estava tendo um enterro. Jesus identifica aquilo ali como uma desculpa, porque não faz o menor sentido. Já pensou que Jesus, se ele fosse seguir Jesus, ele não ia poder viver o momento de luto com a sua família, caso o pai dele faltasse? Ele não ia poder voltar para sua casa? Jamais, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus identificou que ele estava dando uma desculpa, que a questão não era a morte do pai, essa é uma questão de prioridade. Ele viu que naquele momento o evangelho não era prioridade para ele. E daí Jesus usa um trocadilho, ele deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ali fala do o morto espiritual enterrar os seus mortos físicos. Ele quer dizer assim, tu está mais preocupado com a morte do que a vida. Bora, cara. Qual é a tua prioridade? E daí tem um terceiro ainda. E a outro lhe disse, seguei-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro, ele fala assim, cara, eu quero muito te seguir, tipo, não, esse é o caminho que eu quero mesmo, só assim, espera só eu me despedi. Em outra versão fala, espera só eu resolver os meus negócios. Espera só eu resolver umas coisas aí. Deixa só eu me livrar do meu vício. Deixa só eu deixa eu só resolver algumas coisas na minha casa, depois eu te sigo, tá tudo certo, eu quero te seguir Jesus, é isso que eu quero, esse princípio faz sentido para mim, eu quero participar da INC, eu quero ser voluntário, mas calma, deixa só eu, tem umas coisas aí para resolver primeiro. E daí Jesus cobra uma postura para finalizar. Jesus fala: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus cobra de nós às vezes uma postura. E aí, cara, qual é a tua prioridade? Sabe aquela pessoa que começa um negócio, ela muda de ideia, e daí uma hora ela quer seguir Jesus, e daí depois ela. E daí Jesus cobra uma postura. E é isso que às vezes a gente precisa na nossa vida. Às vezes a gente está meio desnorteado, dando desculpa para tudo. E daí a gente chega para dar uma desculpa para Jesus, mas Ele que conhece o nosso coração. Ele fala: ei, aquele que põe a mão no arado, aquele que entra na guerra, meu amigo, não é para olhar para trás. Decide qual é a prioridade na tua vida, depois tu vem. Essa coisa de ficar dando desculpa, de dar um pé aqui, um pé lá, não cola. E às vezes é esse chacoalhão que a gente precisa para a gente dizer: não, Jesus é minha prioridade, é isso que eu quero seguir. Quero agradecer a todos vocês que me ouviram. Vamos cantar.